Oi, pessoal, estamos começando mais um RoiConcast, o nosso podcast feito para você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje nós estamos aqui com a Fernanda Valles. Fernanda, profissional de e-commerce, já atuou aí em grandes operações, né? E veio aqui conversar com a gente, contar um pouco para a gente da sua experiência. E vamos conhecer um pouco da história dela e também da visão dela sobre as operações em si. Seja bem-vinda.
Obrigada, Fê. Prazer estar aqui. Muito honrada com o convite. Feliz em poder participar.
Que legal, Fernanda. A gente estava conversando um pouquinho antes do episódio, né? Aquele compilado, né? Da sua carreira. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente, né? Você passou em segmentos diferentes de mercado, né? Até chegar na indústria onde você está hoje. E como foi isso, né? Como você iniciou a sua carreira no e-commerce? Quais foram essas passagens? E o que que você visualiza aí de maiores desafios e também grandes oportunidades, né, no decorrer.
Legal, Fê, é isso. Eu comecei no Nikon há quase 12 anos atrás. Comecei basicamente na Ricardo Eletro, entrei para a área comercial e ali já foi um grande desafio, assim, foi o meu primeiro grande desafio, que era trabalhar na área de B2B2C e novos negócios. Então, eu cuidava das contas de uma grande indústria de beleza. O meu primeiro projeto era montar o site dessas marcas, de marca própria, que no
Legal.
caso era L'Oréal. E aí eram cinco marcas diferentes, cinco sites diferentes, com políticas diferentes, com culturas diferentes. E aí a gente foi expandindo para outras coisas, de abrir negócios para o B2B, né, para clientes, para funcionários do grupo L'Oréal, trabalhar com outros parceiros. Então foram vários projetos dentro de um projeto que foi muito importante, foi uma grande escola para mim. A Ricardo na época também era uma gigante do varejo, então a gente tinha enormes desafios. Mas foi o meu primeiro impacto, assim, de falar, meu Deus, o e-commerce não é tão simples quanto eu imaginei que fosse. E quando a gente olha de fora como consumidor, a gente acha que é simples, né? Vou comprar, vai entregar na minha casa, está resolvido.
Sim.
Mas não, todo esse processo, todos os o processo de fato, né, que a gente tem que cumprir dentro da jornada, é muito difícil. Cada um tem a sua particularidade. Entender como isso funciona e fazer essa operação rodar da melhor maneira, principalmente quando a gente fala de operação, né, que a gente vai para logística, atendimento, que é fundamental para você fidelizar esse cliente. Eu trabalhava com marcas premium, então era um público diferenciado, um público mais exigente. Então a gente
Legal.
também precisava ter embalagens diferentes, produtos diferentes, porque como indústria na época a gente não podia brigar por preço, né? Então a gente tinha que brigar pelo diferencial. Então ter projetos diferentes, produtos diferentes e serviços diferentes dentro daquela loja. Então foi um grande desafio, assim, que eu já comecei com o pé direito.
Que legal. Eu não me recordo muito bem se a Ricardo Eletro chegou a se tornar um marketplace ou era uma mescla? Como?
No começo era varejo mesmo, e aí eles começaram a montar essa área de novos negócios, que trouxeram indústrias, outras empresas que queriam vender online, mas que não tinha essa infraestrutura que a Ricardo tinha. Então eles ofereciam essa infraestrutura, que é mais ou menos o que hoje faz um full commerce.
Legal.
E aí a gente montava com base em VTEX mesmo, a plataforma era VTEX, e a gente montava esse site para esses clientes, e eles vendiam como B2C, né? Então era uma operação direta,
Em
mas
vez da marca ter todo o trabalho deles terem que investir numa implantação, por exemplo, vocês já aproveitavam o ambiente para criar a área deles, por exemplo.
exato. A gente já tinha toda a
Legal.
infraestrutura de logística, de atendimento. Enfim, a Ricardo era uma grande, né, naquela época. Então já tinha toda a infraestrutura. A indústria na época, a gente não falava em D2C, né? Então as indústrias não tinham esse perfil de vender para o consumidor final. Então eles vendiam através da operação da Ricardo Eletro. E aí a gente teve projeto com a Coca-Cola, com a Ambev. Na época era a loja Nokia, né? Parece que faz muito tempo. Mas a loja Nokia na época também era muito gigante. E a VTEX, que também operacionalizava nessa época a loja da Nokia, que
Que
na
legal.
época, sei lá, 12 anos atrás ainda tinha esse atendimento dentro da VTEX. Então foi uma estrutura que foi crescendo e que foram projetos que o Ricardo foi trazendo e que a gente conseguiu desenvolver de várias maneiras diferentes.
E assim, você falou um ponto chave, né? A indústria não estava acostumada a ter um canal direto, né, nessa
Exato,
época.
não era interessante para eles, né? Porque precisavam montar toda uma estrutura interna. O time da indústria é outro, né? Principalmente de logística. Você não tem a agilidade de entrega que você tem, porque eles trabalham basicamente com volume de B2B. Então não fazia muito sentido você entregar volumes menores que ia dar só 1% do faturamento da empresa, e você ter o trabalho que a gente tem. Então, era mais fácil eles terceirizarem essa operação.
É. A gente, eu particularmente, tô vendo, né, essa mudança, né, que está tendo. A gente teve aí um episódio com o Eduardo, que eu comentei, que é a indústria, né? Então, você está vendo, eu vejo hoje a indústria, ela está entrando diretamente, mas tinha uma época que realmente era raro ver ela ter o canal, né?
A gente, eu não lembro, assim, não, de nenhuma indústria na época que vendia direto para o consumidor. A gente teve a L'Oréal, e aí a L'Oréal tinha 5 marcas diferentes dentro do grupo, que foram lançadas dentro da Ricardo Eletro, depois eles até mudaram de parceiro logístico, mas começou ali. E aí a gente também fez o projeto da Coca-Cola, que foi o primeiro site da Coca-Cola que vendia aquelas latinhas personalizadas.
Perfeito.
Que também foi um projeto muito interessante, assim, foram vários desafios, porque a gente imaginava que ia ser fácil, que era uma operação tranquila, mas era um volume extremamente grande, e você tinha um serviço que você escrevia o nome na latinha, né? Então, você ia fazer uma festa, sei lá, escrevia Felipe na sua latinha para dar na sua festa. Mas aí, a gente, quando começou a operacionalizar isso, a gente entendeu que era muito difícil fazer isso, porque a máquina que fazia a impressão na latinha, ela levava muito tempo para fazer. Quando a gente fala de volume, imagina, um pedido que eu tinha que entregar 3 dias, ele jamais saiu em 3 dias, porque cada máquina, cada latinha demorava 3 minutos para ser impressa. Então, foi uma operação que foi tentativa e erros e reajustes e ajustes que a gente precisou fazer no meio do caminho.
Olha que interessante. Aí você passou, né, esse projeto que você destacou também, o anterior da L'Oréal, vamos colocar ali um segmento mais de, talvez, cosméticos, isso, beleza. Aí você transitou para alimento?
Isso.
tudo a ver?
Exatamente. Eu fui, durante a pandemia, basicamente, eu fui convidada para tocar um projeto de um cash carry, né? Que era um clube de compras do grupo Big, que hoje é o Carrefour. E era um projeto enorme, era um projeto extremamente desafiador. E para mim era totalmente novidade, porque até então eu nunca tinha trabalhado com varejo físico, eu nunca tinha trabalhado com loja física e nunca tinha trabalhado com alimentar. Então, era um mundo totalmente novo, desafios novos, mas era muito estimulante também. Você falar, meu, preciso aprender como que funciona, e ler, estudar e buscar benchmark. Na época, não tinha muitas empresas que estavam fazendo o delivery, né, de alimentar. Então, era disruptivo mesmo, assim, construir uma operação do zero, porque não existia. A gente estava no meio da pandemia, então precisava vender online, precisava se digitalizar de alguma forma.
Perfeito.
E essa transformação digital, ela é muito difícil. A gente pensa que não, que é só colocar a tecnologia ali, vou colocar um aplicativo, mas não, você precisa mudar a cultura da empresa, precisa mudar a cultura das pessoas que estão ali, você precisa trazer ela para o seu lado, entender como funciona toda a parte de operação e a parte de marketing também, enfim. Uma coisa não anda sem a outra. E aí, durante a pandemia, a gente teve a empresa teve a necessidade de abrir os deliveries, porque as lojas estavam fechando, estava em lockdown, tinha acesso limitado às lojas, né, o piso de loja. E aí eu tive esse grande desafio de montar toda essa operação. Desde comprar a embalagem, escolher, sei lá, como que a gente vai coletar esse pedido, vai ser no celular, vai ser com scanner, como que a gente treina essas pessoas, e aí como você treina pessoas de piso de loja à distância no meio de uma pandemia, eu não conhecia ninguém, assim, era um time totalmente novo.
E assim, só, né, agregando também, eu imagino que deva ser um baita trabalho, porque embora as grandes empresas, elas têm uma capacidade maior de investir, né, pelo menos a camada financeira para realizar os projetos estão, é possível, só que tem todo um envolvimento de áreas, né, de entendimento sobre aquilo, como vai influenciar no trabalho de uma determinada pessoa ali no dia a dia. Eu imagino que esse seja o maior trabalho, né, quando você vai modificar algo numa empresa já estruturada.
Exatamente. Quando a gente fala de operação, eu brinco que a operação, ela é o patinho feio, né? Não tem o glamour do marketing, do comercial, mas ela é fundamental para que tudo funcione da melhor maneira e para que a entrega, a experiência do cliente seja 100%. Então, o planejamento foi muito difícil, assim, mas era um planejamento que precisava ser rápido, porque a gente precisava abrir. Então, vamos fazer e a gente vai mudando a roda com o carro andando.
Perfeito.
Então, era entender como que funcionavam todas as áreas. Quando a gente fala de varejo alimentar, é uma área extremamente hierárquica, é uma área totalmente masculina, então você tem diversos desafios dentro dessa operação de entender como que funciona cada uma dessas áreas, qual é o impacto que vai ter quando eu falo que eu vou vender fruta, legumes e verduras, por exemplo, no site. Como que eu coleto? Vai ser por unidade? Vai ser por peso? Como que eu entrego? Eu preciso ter uma sacola diferenciada, essa sacola, esse produto não pode se misturar com outros itens. Então, são impactos que até então eu não tinha grande noção. Fui aprendendo no piso de loja mesmo, conversando com o diretor, conversando com os funcionários da loja, para entender qual era o impacto em cada um e a gente desenhar um processo e um projeto que fizesse sentido, que fosse saudável e que fosse viável, principalmente, né?
Legal.
Porque é caro, é uma operação cara, é uma operação difícil, porque a gente está falando de um público que é mais exigente, que é um público AB, o ticket médio era alto, a cesta era grande, então, quanto que era o meu custo de embalagem, que também era muito custoso, e hoje em São Paulo, principalmente, a gente vende a sacola, né? Você não dá a sacola quando você vai no mercado, você precisa comprar. Mas no online, como você cobra a sacola, se eu não sei a quantidade de sacolas que eu vou usar para aquela compra?
Entendo.
Então, tudo isso a gente foi aprendendo ao longo do caminho, testando, desenvolvendo, corrigindo, voltando. Não deu certo, a gente teve grandes projetos dentro desse projeto, assim. Projetos então, de embalagem, de coleta, enfim, várias coisas.
Legal, então sim, só para revisar. A primeira fase foi fazer um mapeamento interno na companhia para entender ali impacto, necessidade, né?
Exato.
Quanto tempo levou só essa fase?
Não foi muito tempo, assim, foram 4 meses. Mas durante esses 4 meses de planejamento para a gente ter o nosso e-commerce próprio, o nosso delivery próprio, a gente estava trabalhando com parceiros.
Perfeito.
Então a gente tinha parceiros iFood, Corner Shop, na época eu tinha o supermercado Now, que é da B2W. Então a gente fazia o delivery através deles.
O e-commerce já existia?
Não.
Não. Ah, então o primeiro passo foi a ativação destes canais de demanda.
Exato.
Dos aplicativos e o e-com veio na sequência.
Exatamente. Era esse primeiro desafio era vender. Alguns parceiros, basicamente, ali você só cedia o espaço. Não tinha, eles iam lá e compravam, pagavam uma comissão. Então, a gente não tinha uma operação de separação, que a gente chama de pique, né? O pique não era nosso naquela época. Depois a gente fez uma parceria com a B2W, que era o supermercado Now, e que aí o picking era nosso. Então a gente fazia a coleta e eles faziam a entrega através da logística deles.
Perfeito.
E dentro do aplicativo deles também. Então a gente não tinha nada desenvolvido até então. Então o projeto inteiro era, precisamos montar um e-com, precisamos montar um aplicativo, mas enquanto montamos, a gente vai trabalhando de outras formas. E aí montando o site, a gente trouxe a operação para internalizar, né? Então, toda a coleta era nossa, a venda era no site ou no aplicativo, a coleta era nossa, a logística era nossa, toda a parte de estrutura era na época do Sam's Club. Então,
que legal.
A operação era inteira nossa.
É, o bom é que você teve uma visão da operação, primeiro, né? De como Exato. Que essa dinâmica ia rodar, porque esse é um ponto que você destacou que é super importante, né? Às vezes a gente olha o e-commerce todo bonitinho no digital, né? As campanhas, tudo legal. Só que por detrás é um baita trabalho para fazer o produto chegar até aquele consumidor, né?
E aí a gente brinca porque essa integração com as áreas era extremamente importante, né? Principalmente quando a gente fala de comercial e marketing. Porque aí o marketing, vamos vender, sei lá, carne no delivery. Pô, legal, todo mundo quer ter, na época, principalmente de pandemia, tava todo mundo em casa, todo mundo virou um pouquinho Masterchef, né? Então, vendia-se muito o alimento por aplicativo. Mas como que eu entrego? Como que eu faço a separação? Onde eu armazeno até um motoboy vir buscar esse produto na loja? A gente tem espaço, a gente tem uma geladeira, a gente tem uma embalagem térmica. Quanto tempo vai levar essa entrega? Eu vou ter um carro refrigerado?
Entendo.
Como que... Então, assim, toda essa operação é entender mesmo, de fato, como que funciona. Segurança alimentar, treinamento, embalagem diferenciada, porque não podia se misturar. Então, tudo isso foram aprendendo ao longo do tempo, assim. Vou fazer treinamento com segurança alimentar para entender o que, que vai com o que, que eu posso trabalhar aqui. Vou fazer treinamento com segurança do trabalho, porque eu preciso saber como que eu rodo com o carrinho dentro da loja.
Certo.
Entender como que funcionava, por exemplo, que é um processo que a gente ficou, assim, meses, que era fazer a rota dentro da loja. Qual o caminho que o coletor vai seguir para que ele colete o produto, o pedido, de forma mais rápida, de forma mais eficiente, e que os produtos não fiquem estragando ali parados dentro do carrinho, que não fique amassando, o que, que vai primeiro. Então, a gente fazer isso, assim, era pegar, de fato, a planta de todas as lojas, entender qual corredor tinha o quê, qual caminho era mais fácil, onde que era o posto dele de coleta, né, de armazenamento, como que ele ia sair, qual caminho que ele ia seguir, Onde que ele ia armazenar os resfriados, congelados? A gente tinha onde armazenar? Não, então Entendo. Vamos comprar geladeira.
Cada detalhe acaba sendo importante, né?
Exatamente.
Você falou do comercial com o marketing, né? Como que é a dinâmica dessas duas áreas? O que, que o comercial ele agrega dentro de uma operação alimentar, né? Por uhum. exemplo, para o marketing, né? Estruturar comunicação, campanha. Quais são os aspectos ali que são fundamentais, né? Na tua visão?
Acho que principalmente a negociação com a indústria, né, para que a gente conseguisse oferecer produtos, e a gente tinha uma curadoria. Então, a minha bandeira na época, ela existia uma curadoria, então ela não vendia uma gama muito grande de produtos. Ele tinha uma quantidade limitada de Jessica Wu's que eram vendidos dentro da loja. E dentro dessa curadoria, o que, que a gente vende que é interessante para o delivery? Porque nem tudo é interessante para o delivery, porque a logística de entrega é muito difícil.
Certo.
Então, vamos vender churrasqueira? Vamos. Mas como que eu entrego essa churrasqueira? Eu tenho logística para isso? Vou vender, por exemplo, o FLV, né, que são frutas, legumes e verduras. Quase ninguém vendia. A gente foi muito inovador nessa venda, porque era muito difícil. Você vai vender, por exemplo, e aconteceram vários erros nesse processo, por exemplo, do FLV, é muito curioso, engraçado. A gente começou a vender verduras, e aí a gente falava, vamos vender por unidade ou por quilo? Eu compro banana por unidade ou eu compro banana por quilo? Eu compro 1 quilo de banana, eu quero 5 bananas para comer um dia da semana.
Uhum.
E aí, o piso de loja era diferente, porque era uma galera que era muito inicial também, para eles era novidade, as pessoas não tinham esse contato tão grande com o delivery. Então, aconteceu algumas vezes da pessoa pedir 5 bananas e receber 5 quilos de banana.
Nossa!
De vender 15, sei lá, cenouras e receber 15 quilos de cenoura. Assim, eles não tinham ainda essa sensibilidade, esse feeling de que, pô, tá errado, ninguém vai pedir 50 quilos de banana. Eu vou ligar pra confirmar. Mas a gente já entregou.
Não é um pedido comum de ser feito, né?
Exato. É. Mas assim, na época a gente acabou entregando, porque não sabia. Então não tinha esse treinamento, como foi tudo muito rápido, tudo muito à distância também. Era muito novo pra todo mundo. Então, quando você tava ali na coleta e a pessoa precisava entregar, a gente tinha... Começou a desenvolver os KPIs em cima desses resultados que a gente tinha.
Legal.
Então, um dos nossos principais KPIs era ruptura. Eu não podia ter ruptura, porque o meu cliente pagava o frete e ele queria receber o pedido dele inteiro. Então, não Perfeito. Faz sentido. Só vou fazer um... No começo, era muito compras rápidas, assim, sabe? Vou fazer um hot dog, preciso comprar pão, ketchup, mostarda, enfim, batata palha. Se eu não tenho pão, eu não tenho mostarda, faz sentido eu entregar batata palha para ele, ketchup? Então, isso Sim. era um treinamento que era muito constante para a pessoa começar a ter esse feeling de que o que ela precisava fazer ou não. Porque senão ele fala, não, vou coletar o que tem e entrego. Mas imagina você receber. Você fala, não, não faz sentido eu receber só metade do pedido que eu queria.
Entendo. Partindo desse ponto, você também passou por um full commerce, né?
Sim.
Você passou pela Sinap, né? Qual que é a dinâmica agora, né? Passou ali cosmético, depois alimentos, aí vai para uma full commerce, que eu imagino que talvez você atendia vários projetos simultâneos, operações diferentes.
Na verdade, eu fui para o full commerce por conta da L'Oréal.
Uhum.
A L'Oréal saiu da Ricardo e foi para um outro parceiro. E aí eles me convidaram para tomar conta também, para gerenciar as lojas dele dentro desse novo parceiro. E aí eu fui para o full commerce, que era um mundo pouco parecido do que eu já estava fazendo, porque a gente acaba olhando o 360. Mas o full commerce é uma grande escola, assim, porque, de fato, você é o dono do negócio, você tem que entender de tudo, você tem que olhar para tudo o tempo inteiro. E aí, como você disse, você não olha só para uma conta, você tem diversas contas que você olha de segmentos diferentes. Eu, como eu tinha várias contas dentro do grupo, eu não agreguei outras coisas. Comecei a trabalhar com calçados e aí falei, não dá. Não dá para cuidar de 7 lojas mais um outro negócio. Então, foi muito legal. Até esses dias encontrei o CEO da empresa e a gente conversando sobre isso, falando, meu, a gente fez loucuras, porque na época era muito novo o projeto de full commerce também, então eles foram agregando marcas
uhum.
e a gente foi aprendendo, mesmo na tentativa e erro, né? De, pô, não é esse o caminho, vamos tentar de outra forma. Mas corrigir, acho que é super importante não ter medo de errar. A gente vai errar, mas a gente precisa ter essa agilidade de entender... corrigir e refazer.
Sim, sim. E é um modelo que ele apoia, de certa forma, né? Por exemplo, eu vejo muita indústria aderir, sim. né? Operações de full commerce como solução. talvez seja por conta de experiência, né, em atuar no digital ou com uma operação de e-commerce, né? É, mas eu visualizo como uma grande solução para várias indústrias, né? E aí você tem a tua conexão agora com a indústria, né? Hoje, qual a operação que você está?
Hoje eu estou na Singer, é uma indústria de máquinas de costuras e acessórios para costura, que também é um projeto totalmente diferente do que eu toquei até então, um desafio novo.
E eu falei para você, né? Pessoal, uma indústria especializada em máquinas de costura, então a gente vai aprender com a Fernanda sobre esse mercado, que é a primeira vez que a gente tem alguém desse segmento aqui.
Legal, eu também aprendi assim, trabalhando, né? Uhum. Quando eu recebi a proposta, eu falei, conheço o Singer, a gente tem muito uma memória afetiva com a Singer, né? Certo. Ah, minha mãe costurava, minha avó tinha uma máquina de costura, enfim. Tinha mais essa memória, mas não era uma relação que eu tinha direta. Eu não costuro, nunca tive essa experiência. Mas é um mundo enorme, é um mundo muito legal. É, a gente chama eles muito... Eles são muito de lovers, né? Assim, tem os Singer Lovers. Eles são muito, têm essa relação muito afetiva. É uma indústria muito grande, assim, gerar líder de mercado, é sinônimo de categoria. E eu não tinha essa ideia antes, assim, pra mim, sim, gerar uma máquina de costurar, mas hoje em dia ninguém costura. Não, muita gente costura, costura tá em tudo que a gente faz o tempo inteiro.
É isso que eu ia te perguntar, e como que é, de fato, o mercado? Porque, por exemplo, eu acredito que você possa ter desde o consumidor final ali, alguém que quer, né, fazer em casa, até indústrias.
Exato.
Né, de fabricação de roupa, o que for, né? Como que é essa divisão? É, como que é essa dinâmica, né? A maior parte é consumidor, a maior parte é empresas que estão fabricando.
Uhum. Hoje eu cuido da parte de D2C, né? Então eu trabalho venda direto ao consumidor, mas o B2B é o ponto mais
são
forte.
São duas... São dois
diferentes.
Ambos e-commerces?
Não.
Não.
O B2B não é e-commerce, é distribuidor, tem um outro time. Certo. Eu olho só para o online. Mas é enorme, tem uma gama muito grande de pessoas, tanto de quem faz artesanato, de quem faz por hobby, de pessoas que fazem bordado, de faz patchwork, que são aquelas montagens com tecidos. É, mas tem muita opção, e é um mercado muito grande, é um mercado muito afetivo também. Então, eu comecei a trabalhar muito mais com influencer, que até então a gente não usava.
Como que funciona a dinâmica do influencer com esse tipo de produto?
É legal.
Como que é
isso?
A campanha?
É uma relação muito próxima que eles têm. Assim, as influencers, elas têm muitos seguidores, elas têm essa relação muito próxima porque elas ensinam como que usa. Como você começa a costurar? Você não vai fazer um curso de corte e costura. Você vai procurar uma influencer que faça o tipo de produto que você quer, o que você está ali buscando. Então, elas têm uma relação muito próxima com os seguidores deles. E é um outro mundo, assim, para mim era uma outra coisa, assim, não tinha trabalhado com influência, então também aprender a trabalhar com elas, ver o que fazia sentido, tanto para a gente quanto para elas, porque como indústria a gente não briga por preço, então tem que buscar o diferencial, assim, gera muito conteúdo, a gente tem muito conteúdo por ser líder de categoria mesmo, como que eu trago esse conteúdo, como que eu aproximo o consumidor, e aí o e-com não tem só o papel de vender para o consumidor final, mas ele também tem o papel de vender para todo mundo, assim, para fomentar a marca dentro do online, para trazer, para gerar esse interesse, por mais que ele vá comprar numa loja física, porque são produtos que, de repente, você quer saber como funciona, você quer tirar uma dúvida. Então, a experiência de loja ainda é muito importante.
Legal. Então, além da indústria, tem as lojas físicas também?
A gente
como
não
canal?
Tem marca própria, só...
Ah, vai para os revendedores.
Só para o distribuidor.
Legal, legal. Eu fiquei muito curioso essa questão do influencer que você comentou, porque a gente vê muita estratégia de influencer rodando para cosméticos, moda, alimento,
exato,
né? Como que é esse planejamento? São essas influenciadoras, influenciadores... São mais nichados, específicos? O que eles são? São profissionais da área?
Sim, são profissionais da área que... Cada um tem uma especialidade diferente, né? Então, tem alguém que gosta de fazer bonecas e ela costura bonecas com a máquina Singer. Então, o que ela usa? Qual é o acessório que ela usa para fazer aquele modelo? E aí tem outras que fazem bordados, outras que fazem patchwork. Então, cada uma tem uma especialidade. A Singer tem uma máquina de costura para cada modelo, para cada segmento, que as atende. Então, geralmente, a gente divide pelas máquinas, pelo tipo de costura que elas fazem, qual o perfil do público que elas têm. E como que a gente faz isso? Porque é muito mais de conteúdo. Ah, eu vou costurar, sei lá, uma blusa. qual que eu uso, qual o tipo de agulha que
ela
eu
já
uso.
Dá aquela...
É um passo a passo.
E ela executa ali... Exato. Poxa, que legal.
Trabalha muito com passo a passo, é muito dinâmico, é muito de conteúdo mesmo, de gerar conteúdo para gerar o interesse e gerar a necessidade. Quando a gente fala de máquina de costura, é um bem durável. Uhum. Você tem uma vida longa. Então, não é uma recompra que você vai fazer daqui a 5 anos. Isso vai demorar. Muitas vezes a pessoa tem a máquina a vida inteira ou tem uma máquina que era da avó, da mãe, que vai passando de mãe para filho. Então, a gente vai trabalhando muito mais a comunicação de marca, posicionamento de marca, do que exatamente essa recompra, essa fidelização.
Poxa, que interessante. E quais são os seus maiores desafios hoje nesse tipo de operação? Porque indústria...
Exato.
Nichada ainda, né? Qual que são os maiores, assim, que você enxerga?
Acho que quando a gente fala de indústria, eu brinco com os amigos que quando a gente está no varejo, a gente fala, eu quero ir para a indústria, porque a indústria tem dinheiro, a indústria é mais fácil, eu quero ser cliente, eu não quero mais ser o atendente do cliente, né? Mas os desafios são outros. É você organizar para que você não tenha essa disputa de canal, que também é importante, a gente não consegue ter um posicionamento de preço, então a gente não briga por preço, a gente tem uma área extremamente hierárquica, então é entender também, e processual, né? Então assim, qual o processo de cada área, qual o impacto que o meu negócio tem dentro dessas áreas, como que eu consigo organizar para que eu também ganhe relevância internamente dentro da empresa, fazer as pessoas acreditarem no e-commerce, que também não é fácil, né? Quando a gente começa a falar de assim, gerar uma indústria de 170 anos. Então, já tem tudo muito bem estruturado para vender para o B2B. Mas como que a gente faz o B2C funcionar? Como que eu faço ter uma logística um pouco mais rápida que eu consiga brigar por prazo dentro do... Porque já que eu não brigo por preço, eu preciso brigar por outros canais, por outros pontos. Preciso brigar por prazo, preciso brigar por qualidade, enfim. Eu tenho que ter alguns diferenciais para que eu consiga trazer esse consumidor para o meu canal.
Legal. E quais são os principais canais de aquisição desse tipo de operação, né? De B2C que você está tocando. Uhum. Quais são os canais que realmente conseguem trazer demanda? É Google, é posicionamento orgânico, influencer é um, mas é mais para conscientização, né?
Exato. A influencer, ela acaba fomentando o interesse pela marca.
Legal.
Mas o orgânico para a gente hoje é o principal canal. Por ser líder de categoria também, ser sinônimo de categoria, as pessoas buscam pela Cindy. E aí a gente vai para outras coisas, assim, como que eu não vou brigar no shopping? Não faz muito sentido a gente ficar brigando no shopping o tempo inteiro. Então, eu tenho produtos específicos, produtos exclusivos, que eu consigo até colocar no shopping, mas outros produtos não. Então, eu tenho que buscar pelo orgânico, por fomentar a marca, com reconhecimento de marca, de produto. E aí, é trabalhar produto. Acho que é o ponto mais importante que a gente tem hoje, é trabalhar produto. Para que serve? E aí, um dos que você falou de desafios, acho que o maior desafio hoje é você trazer novos consumidores também. Você não costura, você não faz ideia, mas sei lá, quero ter um hobby, vou costurar. Pra onde eu começo? Qual tipo de máquina eu escolho? A gente não faz ideia. E aí, quando você começa a pesquisar, é um mundo. E aí, Sim. Você vai buscar influência, porque é muito mais fácil de você saber o tipo de coisa que você quer fazer. Mas você não tem um passo a passo de qual máquina eu escolho pro projeto que eu quero fazer. Então, hoje, Entendo. A gente tá fazendo um redesign do site, buscando muito isso, de como eu faço esse funil para esse cliente, essa jornada de consumo dele, para que ele entenda qual produto que ele precisa, como que ele vai costurar, quais acessórios ele precisa comprar, o que ele precisa ter para ter um ateliê dele que ele consiga costurar, e aí a gente oferece todas essas funcionalidades.
Perfeito. E essa questão de conscientização, ela é importante em qualquer tipo de negócio,
Exato.
Né? Eu acho que mais ainda em segmentos que... Tem um potencial ainda maior de crescimento. Porque, assim, é muito mais fácil a gente vender produtos que as pessoas já tenham alta conscientização, né?
Exato.
Remédio, né? Um calçado. Lógico, tem desafios também ali para competir,
Sim,
tem
claro.
Concorrente. Mas eu vejo que são segmentos que as pessoas, de certa forma, já sabem o que é, o que vai diferir é marca, qualidade ali. Agora você falou um ponto interessante. Pô, por que eu vou comprar isso? Né?
Exato.
Então, antes de ter uma campanha de conversão, por exemplo, as pessoas precisam entender do que se trata.
Exato.
Senão elas nem sabem, né, qual é a motivação de comprar aquilo.
E aí o time de produtos entra muito nisso, né? Assim, como que eu desenvolvo esse projeto, essa máquina, enfim, essa linha de produtos, porque aí são
Perfeito.
Linhas diferentes. E quando a gente fala de máquinas de costura... mesmo quando o mercado não vai tão bem, a máquina de costura, ela se mantém, porque ela também é um gerador de renda. Então, tem muita gente que costura como uma renda extra, além de, obviamente, outras pessoas que fazem isso como trabalho mesmo, fugiu a palavra. Mas tem gente que costura muito para fazer uma renda extra. Então, faz ali pequenos ajustes, faz concertos. Eu vou, por exemplo, na pandemia, vou fazer máscara para vender. Vou fazer boneca, enfim. Então, a gente continua sendo gerador de renda, o que é muito interessante, porque a gente acaba tendo essa busca também para as pessoas que querem. A gente tem vários projetos que a gente toca também. Alguns projetos sociais, de fazer curso de costura em algumas comunidades carentes. Então, são projetos que a gente vai tocando em paralelo. A gente tem muito esse viés também sociocultural. E a Singer, ela é essa líder já há muito tempo. Então, se manter também como líder é muito difícil. Porque é um mercado que vai diminuindo ao longo do tempo, né? Porque as pessoas acabam fazendo outras coisas. Então, você se manter e gerar esse interesse ainda é muito difícil.
E aí, qual que é o teu objetivo dentro desse canal, né? Você tem uma meta de crescimento, ele tem que representar mais dentro da organização. O que você está buscando hoje em relação ao canal aí?
Hoje a gente busca maior representatividade dentro do resultado da empresa, a gente busca o crescimento, mas a gente também busca muito manter a Singer dentro do patamar que ela tem hoje, ainda que ela consiga ser uma marca reconhecida, que ela seja líder de categoria, que ela seja sinônimo de categoria, que também é muito difícil. Por isso a gente trabalha com influência, a gente trabalha conteúdo, a gente trabalha muito o produto para gerar interesse, porque isso também ajuda os nossos outros clientes a fazer o sellout. Então, não é um... A importância do e-commerce, do D2C, né, quando a gente fala de indústria, não é só vender e ser mais um canal de venda. Uhum. Obviamente, é super importante para a gente conhecer o nosso consumidor. O que que ele busca, o que que ele procura, qual é o caminho que ele quer seguir, qual o tipo de produto que busca, que é o interesse dele. Aí isso também vai para o time de produtos, para eles entenderem o que eles precisam desenvolver. Então, acho que a importância não é só de ser mais um canal de venda.
Entendo.
É de tratar a empresa como um todo, entender o que o time de produtos pode aproveitar, o que o marketing pode trazer de inovação, o que a gente consegue trabalhar melhor.
Serve como fonte, né, para desenvolver novas soluções. Né?
Exato. Porque sempre foi muito difícil para a indústria ter as informações do seu consumidor final. Né? Quando você fala de distribuidor, de representantes, você não tinha informação do que ele estava buscando, quando ele vai na loja, o que, que ele compra. Você tem informação que eles te passam ali, mas hoje não, você é a principal fonte de comunicação. Então, quando o cliente entra no seu site, ele tem que entender como que funciona, qual é o seu negócio, tudo que a Singer oferece como empresa, todas as soluções, todos os produtos, tanto de máquina quanto de acessórios, o que que vai com cada quê, como que eu escolho uma agulha. Tudo isso a gente tem que educar esse consumidor para que ele busque. E aí ele vai buscar tanto no canal online quanto na loja física, que ajuda a gente a fazer o sellout também.
Legal, perfeito. Olhando um pouco para o mercado, né? Não só o que você está atuando, mas o mercado de e-commerce em geral, né? O que você tem visto como tendência hoje, que você está considerando importante para as operações? Como que está a sua visão referente aos próprios eventos do nosso segmento, né? Tem participado de vários? O que você tem enxergado aí como pontos positivos aí? Porque, vamos pegar aí, 10 anos? 10 anos. Muda muita coisa, né? Dentro do nosso setor. O que você tem visto de positivo?
Acho que hoje a gente tem muito mais informação e conteúdo do que a gente tinha 5 anos atrás, assim. Antes você não tinha muita fonte para você buscar. Você não tinha uma faculdade de e-commerce, você não tinha grandes cursos. Hoje você tem muito mais informação, muito mais conteúdo, muito mais opções de buscar conhecimento do que você tinha antes. Era muito mais de network, né? Conheça alguém que sabe fazer, que no site dele funciona. E eu acho que a gente, quando trabalha com e-commerce, também é muito isso, né? De ficar olhando os parceiros, ficar olhando outras lojas, outros sites, falar, poxa, isso aqui tá legal, vou ver se eu consigo replicar para o meu negócio hoje. Se faz sentido para o meu negócio. Porque tem coisas que são muito legais, mas que não vai mudar a vírgula do seu negócio. Então, assim, não são investimentos que valem a pena.
Tem que ver aquilo que se adapta ao teu negócio,
que,
né?
Que seja adequado para o seu negócio e que faça sentido, que te traga algum tipo de rentabilidade, né? Uhum. Que às vezes pode ser muito legal, você faz uma super experiência, mas no final não dá em nada, assim.
Entendo.
Porque são algumas ferramentas, a gente tem muito mais ferramentas do que a gente tinha no passado.
Tem até um mapa, né? Você tem um mapa daquele Escape Report? Uhum. Você tem, assim, um universo, né?
Exatamente.
Pra quem não conhece, fica a dica, se você digitar Escape Report, né? Você tem um mapa aí do ecossistema do e-commerce, várias empresas, soluções, e aquele negócio vai aumentando cada vez mais,
Exato, porque você buscar essa parceria também, né? Uhum. A gente sai de um mundo muito generalista para ficar muito mais específico, que eu acho que também é importante. Você buscar pessoas que saibam fazer, que sejam focados naquilo. Não adianta também pegar uma agência, por exemplo, que faz tudo. Ele não vai fazer tudo com a qualidade que a gente precisa. Então, é bom você diversificar, testar e buscar coisas mais específicas.
Legal. Eu tenho visto essa questão da especialização, né?
Exato.
A gente passou por isso, né? Quando eu conheço aí o pessoal, a gente vai conversando, eles perguntam também da Ciclo. A gente teve a nossa fase 360, que a gente tentava fazer um pouquinho de cada coisa. Aí, 2018... A gente especializou 100% operações de e-commerce, né? Por quê? Porque, assim, por mais que o marketing ele é aplicável a todo tipo de empresa, a tua equipe ela não vai ficar boa suficientemente se ela não for especializada. Então, foi uma decisão que a gente tomou e eu vejo isso acontecendo no mercado de e-commerce pra caramba. Hoje você tem, né... agências de implantação,
Exato.
Consultorias, outras só de criação, performance e vai.
De SEO,
né?
Enfim, tem várias...
Isso, agora na sua visão que está no e-commerce, né? Isso, na tua visão, é bom? Quais são os lados... quais são as vantagens, desvantagens? O que, que você enxerga?
Acho que quando você começa a trabalhar com agências, ou enfim, com times especializados... Para a gente que é gestor, o mais difícil é você gerenciar isso, né? Porque você começa a ter vários outros KPIs soltos que você precisa, de alguma forma, centralizar.
Uhum.
Mas eu acho super importante, porque cada um vai ter uma especialização diferente, ele é expert naquilo que ele está fazendo, você acaba tendo uma outra visão, você vai e também te traz insights diferentes. Você fala, pô, não tinha pensado nisso. Funciona para mim. Quando você trabalha com uma agência, por exemplo, que faz tudo... ela vai fazer tudo ok, mas também não vai te trazer grandes coisas ali, não vai te trazer grandes inovações, e às vezes você vai acostumando o olhar também. Você começa a enxergar as coisas, sempre foi assim, então tá bom, esse KPI tá bom, mas de repente você tem alguma coisa diferente que você não tá olhando, e que se você não traz uma pessoa que está ali o tempo todo focada naquilo, ela também não vai enxergar. Então, acho que a grande vantagem é que você começa a trazer insights diferentes, você consegue trazer coisas que você não estava enxergando e que vão mudar o seu resultado. E de negativa, mas acho que a gestão fica um pouco mais complicada de você conseguir gerenciar tudo isso, centralizar e conseguir olhar cada dado separadamente.
Que aí você tem essa dinâmica de lidar especificamente com cada um no processo, né?
Exatamente. Por exemplo, quando a gente está na indústria, é muito difícil você ter uma indústria que esteja 100% focada no e-commerce, que tenha esse investimento. Então, você tem times muito separados, né? Muito departamentizados. Então, você também trazer essa especialização de cada olhar da logística, de como funciona, porque a logística para o e-commerce é totalmente diferente do meu time de logística para o B2B. Então, como que eu consigo organizar isso? Como que eu vou ter uma pessoa específica dentro dessa operação que vai olhar só para os meus KPIs e que vai me trazer alguma coisa diferente do que eles estão fazendo? Porque está 170 anos entregando para o B2B,
sim,
então não é uma falta de vontade. É um processo que já funciona, que está bom daquele jeito e que faz total sentido, mas o nosso time de e-commerce é outro.
Sim.
Como que eu consigo organizar tudo isso?
E hoje, né, ainda falando de soluções do mercado, tem muita solução logística hoje em dia, né? Você tem empresas de tecnologia, hubs,
exato,
né? Para a tua operação, como que funciona, né? Porque hoje vocês têm o teu modelo, né, de
uhum,
gestão ali em entrega. Essas empresas acabam apoiando também? Fazem parte ou não?
Hoje não. A gente fala de um produto que ele é grande. Então, a gente tem uma logística um pouco mais complicada. Eu tenho produtos que a gente entra dentro da categoria de eletroportáteis, que são meio tamanho de micro-ondas, assim, um tamanho médio. Mas eu tenho produtos grandes, são máquinas industriais, por exemplo. Eu preciso ter uma logística especializada para entregar produtos industriais, porque eu preciso fazer montagem depois, eu preciso fazer todo um pós-venda muito específico. Então, hoje a gente não tem uma operação terceirizada, a operação é nossa, a logística é nossa, é interna. Então, a gente trabalha com os times da nossa logística. Mas é um caminho que a gente está olhando ainda, assim. A gente ainda está, a gente tá nesse modelo de redesign, de reprocesso de tudo, e é algo que eu estou olhando.
Legal. São soluções que a gente vê crescendo muito, né? Exato. Eu vou acompanhando, né, cada evento que a gente está ali no Commerce Brasil, VTEX Day, a gente vai olhando e percebendo o um aumento de soluções para um determinado pilar do e-commerce.
Exatamente.
Né? E a questão da logística, cada vez eu vejo mais empresas aí, tecnologia barra logística, né? Vou colocar assim, trabalhando ali. Mas legal. Fernanda, a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio. Eu gosto muito de pedir para o nosso convidado não só deixar os seus contatos, mas deixar um recado para a nossa audiência, né? Seja para o empreendedor que vai investir no e-commerce, para uma grande empresa que está pensando em criar o canal digital, ou até mesmo para quem está pensando em seguir carreira, sim, né? O que você deixa aí para a gente como consideração também?
Eu sempre costumo dizer, né, eu faço mentoria com algumas pessoas e eu sempre procuro indicar que elas estudem, leiam, procurem conteúdo, entendam o que você quer fazer, qual o seu planejamento. Acho que o planejamento é fundamental para qualquer coisa que você vai fazer na vida e principalmente para a nossa área, que tudo é muito volátil, o tempo todo você tem mudança, está tudo em transformação. Hoje você sabe de uma coisa, daqui a pouco surge uma outra solução que vai ficar muito melhor que você pode fazer. Então, é estudar, é buscar soluções que façam sentido para o seu negócio, mas principalmente você saber o que você quer fazer. Perfeito. Não é achar que o e-commerce é simples, que eu vou montar o site e vai vender. Não, não é tão simples assim. A gente, quem está de fora tem muito essa ideia de que é muito simples, mas não é. É muito complexo e quando você coloca isso no papel, você desenha, você tem um planejamento, é muito mais fácil de você buscar soluções que façam sentido.
E reduz risco, né?
Reduz muito risco. E não tem medo de errar também, sim, né? Acho que às vezes a gente acaba tendo medo de errar e falar, não vou apostar, não vou fazer, mas é buscar a tentativa, assim, é fazer a tentativa e ter, quando você tem esse conhecimento, que você busca outras informações, você consegue corrigir a rota muito rápido também. Então, é brincar de tentativa e erro. Você vai errar, mas você vai corrigir rápido e vai mudar a rota.
Perfeito, fechou. E quais são os seus contatos? Como o pessoal se conecta contigo?
Eu tô no LinkedIn, como Fernanda Valles, no Instagram também é a mesma coisa. Estou dentro de algumas comunidades, então a gente acaba tendo bastante grupos de contato. Mas no LinkedIn pode me buscar lá, pode mandar mensagem, a gente faz pode trocar ideia, enfim. Tem um conteúdo legal para a gente conversar.
Legal, Fê. Obrigado aí novamente por ter aceitado. Pessoal, se gostou do episódio aqui com a Fernanda também, deixa teu comentário, se inscreve no canal, compartilha também esse conteúdo aí com mais profissionais do mercado, que o nosso objetivo é toda semana conversar com profissionais experientes, trazer muito conteúdo rico para você, para que você tenha sucesso aí na tua operação. Desejo muito sucesso sempre para vocês, um grande abraço e boas vendas.